Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas em Washington, João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América do dia 23 de setembro. Hoje aqui em Washington o outono começa a chegar, lá fora 20 graus centígrados. Na produção está Ethel Butler, nos cuidados técnicos Kelvin Fowler. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos atacam bases do Estado Islâmico na Síria. Barack Obama explica porquê. Israel e palestinianos voltam a conversar no Cairo. Na primeira meia hora, vamos estar dedicados à Angola. A oposição reage às medidas do presidente para Luanda. Diz que as autarquias são a única solução.
A institucionalização das autarquias locais. Só essas é que poderão estar diretamente ligadas com a vida das pessoas e darem soluções à vida das pessoas.
Cabinda desmente casos de ébola.
Eu queria desmentir uma informação que saiu nas redes sociais em que dizia que a província de Cabinda já tinha ébola, até tinha sido detectado 3 casos de ébola. Nós não temos nenhum caso de ébola.
Nós temos as declarações da governadora e as medidas para se impedir o alastramento da doença. O PRS foi à Lunda Norte e ficou surpreendido com o que viu. Nós temos os pormenores, fique connosco, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 15720, na internet www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
O presidente Barack Obama afirmou que os ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos dentro da Síria destinaram-se a eliminar santuários terroristas, tendo entidades militares americanas afirmado que o ataque coordenado foi bem sucedido. No Pentágono, o porta-voz disse que a campanha aérea foi dirigida a áreas do leste e do norte da Síria. É apenas o início das iniciativas da coligação para destruir o Estado Islâmico sediado na Síria, mas que conquistou nos meses recentes grandes áreas do território iraquiano. Falando na Casa Branca, antes de seguir para Nova Iorque para encontros nas Nações Unidas, Obama sublinhou que os ataques desta terça-feira visaram o que denominou de membros veteranos da Al-Qaeda, conhecido como Grupo Khorasan, que estavam a planear um ataque iminente contra os Estados Unidos. Obama reiterou que qualquer entidade que tencione conspirar contra a América e tente molestar os americanos ou que tenham santuários para os terroristas e que sejam ameaça aos Estados Unidos não serão tolerados.
Recomeçaram esta terça-feira no Cairo conversações entre Israel e os palestinianos destinadas a cimentar o acordo de cessar-fogo assinado o mês passado. O acordo foi mediado pelo Egito, mas foi atrasado por várias horas, tendo os palestinianos considerado desistir após Israel ter morto 2 militantes do Hamas suspeitos das mortes em junho passado de 3 jovens israelitas. Esse ataque provocou uma cadeia de acontecimentos que culminaram numa guerra sangrenta em Gaza que durou desde julho a agosto. Um porta-voz israelita indicou que tropas mataram os 2 palestinianos numa troca de tiros numa casa na cidade de Hebron, na margem ocidental.
Vacinas contra o ébola serão testadas pela primeira vez na África Ocidental como parte de uma iniciativa para encontrar rapidamente um medicamento contra a doença, que já provocou mais de 2.800 mortes naquela região. A organização não-governamental Wellcome Trust, com sede em Londres, disse hoje que vai oferecer 5,2 milhões de dólares a um consórcio de grupos de ajuda, instituições de pesquisa e da Organização Mundial de Saúde para realizar testes em centros de tratamento de doentes de ébola. A Wellcome Trust informou que os grupos participantes estão a trabalhar com as autoridades de saúde dos países afetados para escolher os melhores locais para os testes. Recorde-se que até agora mais de 2.800 pessoas morreram num universo de 5.600 casos de ébola na África Ocidental.
Um jornalista alemão-americano raptado na Somália há mais de 2 anos e meio foi libertado. O vice-governador região de Madug disse à Voz da América que Michael Scott Moore, de 45 anos de idade, foi libertado na cidade de Somali de Galkayo. Desconhece se foi paga alguma quantia para a libertação de Moore.
Música.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como os ouvintes sabem, o presidente angolano José Eduardo dos Santos apresentou medidas para descentralizar o poder em Luanda. Isto numa tentativa de melhorar a governação da cidade. Foi nomeado também um novo governador e novos administradores. A oposição já reagiu. O Coque Mukuta tem essas reações.
O discurso de José Eduardo Santos é considerado impraticável sem a legitimidade do poder local em Angola, de acordo com os partidos da oposição. Para a UNITA, Casa CEI e Bloco Democrático, não há legitimidade democrática na escolha dos administradores recém-nomeados. Segundo João Baruba, do Bloco Democrático, José Eduardo Santos promete desde 1992 melhores condições para os cidadãos luandinos que nunca se alcançar.
Já passaram vários programas, vários slogans, várias propagandas e nada foi alterado. Inclusive, há um aspecto fundamental que tem que se ter em consideração, é a política e o hábito da prestação de contas públicas, porque é os cidadãos luandinos e não só, merecem saber o que é que foi feito, o que é que se faz com os dinheiros que foram aprovados para os municípios e também acabar com a interferência do poder central a nível da província de Luanda, não é verdade?
Para Olindo Bernardo Tito, vice-presidente da Casa CE, estas mudanças não passam de medidas dilatórias para não realizar eleições autárquicas previstas para o próximo ano.
O Presidente da República está a tomar decisões paliativas à gravidade da situação, que não é só de Luanda, mas de todo o país. Na medida em que ele está a fugir, há uma decisão que está nas suas mãos, que é a institucionalização de autarquias locais. Só essas é que poderão estar diretamente ligadas com a vida das pessoas e darem soluções à vida das pessoas. Por outro lado, a mentalidade de governo do MPLA não foi ainda ultrapassada. A mentalidade do desleixo, a mentalidade do esbanjamento, a mentalidade da falta de seriedade, a mentalidade da falta de respeito com os cidadãos ainda não está ultrapassada. Daí que tudo isso e apenas um paliativo para fazer dormir os menos atentos.
Já Adalberto Costa Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, afirma que os novos administradores não têm qualquer legitimidade para falar em nome do povo angolano e pede a realização das eleições autárquicas.
De facto, para qualquer cidadão bem atento, consta das propostas da campanha eleitoral que a UNITA fez nas últimas eleições nacionais. Há que ter a coragem de regularmos o nosso respaldo legal e chegarmos à Assembleia, abraçarmos as autarquias de forma normal, normalizá-lo, legalizar esta questão e deixarmos de ter administradores nomeados sem legitimidade democrática, porque é o que está aqui a passar. Não é possível nós encontrarmos soluções para a governação de quaisquer espaços que sejam, se não tiverem legitimidade democrática. Se não for o cidadão a eleger e se ele não se sentir obrigado a responder ao cidadão por um mandato limitado, temporal, que não é o caso. São administradores ilegítimos e respondem a uma pessoa sem legitimidade democrática. Portanto, esta é a percepção que a UNITA tem. Haja mais coragem e vamos então abraçar a verdadeira democracia e transformar os cidadinos luandenses em cidadãos de pleno direito, a quem se reconhece o direito de eleger os seus governantes.
A oposição angolana critica mexidas feitas pelo presidente da República no governo de Luanda e exige a realização de eleições autárquicas no país da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos para Cabinda, onde um rumor tem estado a causar grande apreensão na população. A governadora teve que vir a público desmentir que haja casos de ébola na província. José Manuel.
Aldina Matilde da Lomba desdramatizou assim as notícias tornadas públicas por algumas redes sociais de se terem diagnosticado 10 casos de cidadãos com o vírus da ébola?
Nós não temos nenhum caso de ébola. O país vizinho que tem ébola é o Congo Democrático, mas é lá na província do Equador. Está muito distante da província de Cabinda. Mas, no entanto, o Ministério da Saúde aprovou um programa de emergência para a prevenção do ébola, em que a província de Cabinda também está abrangida e está a cumprir. Portanto, estamos agora a tomar medidas de biossegurança para os que estão nas fronteiras e têm contacto direto com as pessoas que entram e saem do nosso país. A Secretaria Provincial da Saúde já identificou um centro de saúde que poderá servir de quarentena em caso houver algum caso suspeito de ébola. Estamos preparados, o Ministério da Saúde semanalmente manda equipas à província para assegurar-se das condições que a província tem. A Secretaria Provincial da Saúde reforçou o seu estoque de material gastável e de biossegurança para prevenir nesses casos de houver alguma suspeita e, sobretudo, no caso de prevenção.
Foram criadas igualmente medidas adicionais no aeroporto e nas zonas fronteiriças, segundo a governadora, para a realização de exames para os cidadãos que entram para a província de Cabinda através das fronteiras com Congo-Brazzaville e Democrático.
Estão a ser feitos alguns testes nas principais fronteiras, tanto as fronteiras terrestres como o aeroporto, os portos, etc. Os passageiros que entram são testados se estão com febre, que é um dos sintomas de ébola, para serem acompanhados então e vermos a evolução da febre. Mas está sendo tomado medidas que foram orientadas no Programa Nacional de Combate à Ébola do Ministério da Saúde e a província está preparada. Tem todas as prevenções feitas para prevenir sobre esta doença.
Para o combate à epidemia, vários encontros foram realizados entre os responsáveis da saúde dos três países e foram discutidos planos e medidas conjuntas para o controle dos cidadãos das três regiões a nível fronteiriço. José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Agora vamos falar de uma situação grave na província da Huila. O grito de fome repete-se no município dos Gambos, no sul da província. Teodoro Albano.
As fracas colheitas da última campanha agrícola estão a refletir-se impiedosamente a quatro povoações no sul do município. A administradora municipal adjunta dos Gambos, Julieta Vitória Cacessa, descreve a situação como sendo crítica.
O quadro neste momento é crítico, mesmo na zona sul do município. Quatro povoações na zona da Cafela, do Pocolo, da Taca, do Chico. São essas áreas que estão mais afetadas nesta altura.
O assunto motivou uma conferência sobre segurança alimentar em Angola, promovida pela Associação Construindo Comunidades, ACC. Para o diretor executivo da ACC, Domingos Fingo, a iniciativa visa influenciar políticas tendentes a mudar o quadro, porque a situação, segundo ele, ganha contornos preocupantes.
As consequências disso são tão nefastas que até estão a criar a fuga de jovens das comunidades agropastoris para as grandes centralidades urbanas à procura de sobrevivência. Então, os adultos que ficam nas comunidades ficam ainda mais vulneráveis em poder aguentar a vida, não é, a sós. Entendemos promover este debate para produzir um relatório susceptível de garantir a alteração, não é, das políticas sociais que visam a melhoria do modo de vivência das comunidades.
No âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o governo garante estar a trabalhar para inverter o quadro, mas diz contar com a contribuição de todos. O diretor provincial da Agricultura, Lutero Campos, fala de um conjunto de ações que, de forma sustentável, poderiam ser aproveitadas pelas comunidades rurais.
A produção de mel, se aproveitarmos bem as nossas florestas, o fomento de animais de pequeno porte, como, por exemplo, a avicultura, se aproveitarmos bem os restolhos da produção agrícola, o fomento da conservação e transformação dos produtos agropecuários no campo.
A refletir sobre a problemática da seca e o seu impacto na segurança alimentar em Angola, fomentar ideias, analisar e produzir recomendações para influenciar políticas que visam a mitigação da fome são alguns dos objetivos da Conferência sobre Segurança Alimentar que decorreu ao longo desta terça-feira. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora vamos ter uma reportagem com algo que não acontece com muita frequência. Um partido da oposição a elogiar um projeto do governo angolano. É o que acontece agora no final de uma visita que o Partido da Renovação Social efetuou à Lunda Norte. O PRS manifestou-se satisfeito com a implementação de projetos económicos e sociais pelo governo dessa província. Uma delegação do partido, chefiada pelo titular Eduardo Kuangana, está a visitar infraestruturas socioeconómicas da província diamantífera e até agora considera de positiva a constatação. Manuel José.
Eduardo Kuangana e a sua equipa visitaram a centralidade José Eduardo dos Santos no Dundo, o setor agropecuário de Cacanda, a central elétrica do Dundo e o museu da mesma cidade. O secretário nacional do PRS para os assuntos políticos, Manuel Mujito, disse à Voz da América que o seu partido gostou do que encontrou na Lunda Norte.
O projeto de Cacanda, de facto, é um bom projeto. É uma iniciativa louvável e que deve continuar, tanto para criar condições de autossuficiência alimentar. De facto, o que vimos agradou-nos os olhos e, no entanto, seria bom que esse projeto se estendesse em mais áreas, como lá da criação de gado bovino.
A delegação do PRS vai prosseguir com a visita à localidade de Zage e outras da província da Lunda Norte, uma visita avaliada de proveitosa.
Podemos, assim, portanto, considerá-la de positiva, de facto, porque não há sobressaltos.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, obviamente a enviar o seu trabalho de uma zona com alguma atividade. E agora para Malanje, para falarmos de estaleiros abandonados, dinheiro desperdiçado. Milhares de dólares foram gastos pelo governo angolano para as empresas privadas adquirirem máquinas e equipamentos para a construção e reabilitação das vias rodoviárias. Isto no âmbito do Programa Nacional de Reabilitação e Construção de Estradas Nacionais, Secundárias e Terciárias. Mas em alguns casos, o dinheiro gasto está a enferrujar na maquinaria abandonada. Isaías Soares.
Algumas empresas contratadas pelo Executivo Nacional não cumpriram com os compromissos e chegaram ao ponto de abandonar os estaleiros. O eixo viário Kakulama-Luquembo, província de Malanje, as empreiteiras EMSA e Jaime Ribeiro e Filhos Limitada abandonaram as obras e os estaleiros em Talamongongo, município de Kamurikatembo, e Kungapalanca, município do Luquembo. O secretário executivo provincial da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, Carlos Xavier Luiz Lucas, visitou recentemente a região Songo de Malanje e não gostou o que viu.
A primeira questão que nós da casa não gostamos tem a ver com a questão das vias de comunicação. Faz muito tempo de que as estradas estão a ser reabilitadas, precisamente desde 2007, em que a estrada que liga Kakulama para a região Songo encontra-se em péssimas condições. Estamos bastante admirados e quereríamos também obter alguma resposta do Executivo a que se deve a não a reabilitação desse troço rodoviário.
As populações dos municípios de Kamurikatembo, Luquembo e Kirima enfrentam enormes dificuldades de ordem social. O governador de Malanje, Norberto Fernando dos Santos, reconheceu no Luquembo o sofrimento da maioria dos angolanos. O governante disse que o momento atual já não é apenas de palavras.
A melhor maneira de falar é realizar, porque se nós não trabalharmos, naturalmente que as populações vão continuar a estar com algumas dificuldades que ainda hoje atravessam. Peço aos membros do governo, aos seus administradores municipais e comunais, que prestem atenção no programa que nós próprios aprovamos e que agora temos que criar as condições para a população viver bem.
Governador de Malanje, Norberto Fernando dos Santos, Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos as nossas notícias e reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Norberto Garcia, do MPLA. O bastonário da Ordem dos Advogados de Angola defendeu no Lubango a necessidade da revisão da lei da advocacia no país. Hermenegildo Caximbobo falava da existência de conflitos de interesse e também da falta de advogados em algumas zonas do país. Teodoro Albano.
Segundo Hermenegildo Caximbobo, a revisão da lei que regula o exercício da profissão, ou no mínimo a sua discussão, poderá clarificar os níveis de incompatibilidades que a advocacia vem conhecendo nos últimos tempos.
Com o crescimento das instituições de ensino, com o número de advogados que já vai felizmente crescendo, situações como advogados deputados, advogados generais, advogados conservadores, daqui a algumas zonas cinzentas do ponto de vista do quadro de incompatibilidades, pelo menos devemos discutir para saber se devemos, o quadro deve se manter ou eventualmente poderá sofrer algumas alterações.
À beira de completar 18 anos de existência, a Ordem dos Advogados de Angola tem hoje uma base associativa de mais de 2.600 advogados, tida pela instituição como a maior conquista até aos dias que correm. A concentração excessiva de advogados na capital do país, motivada pelas melhores condições oferecidas, é uma preocupação da Ordem da classe. Esta situação, segundo Caximbobo, prejudica sobretudo o cidadão.
Essa desigual distribuição dos advogados pelas várias províncias do país prejudica essencialmente os cidadãos que necessitam dos serviços, na medida em que, quando precisam de patrocínio jurídico em qualquer uma causa, pela ausência de advogados domiciliados nas respectivas províncias, têm os custos acrescidos, têm que pagar a deslocação e a hospedagem dos advogados que vêm de outras províncias.
A Ordem dos Advogados de Angola, fundada a 20 de setembro de 1996, está desde esta data envolvida no processo de consolidação do Estado Democrático, avançou o bastonário da classe. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol africano. O clube argelino JS Kabylie foi suspenso pela Confederação Africana de Futebol por 2 anos. Na sequência da morte do futebolista Albert Ebossa, atingido por um projétil lançado das bancadas num jogo do campeonato o mês passado. O Kabylie tinha terminado a última época em segundo lugar no campeonato da Argélia, o que lhe daria acesso à Liga dos Campeões Africanos no próximo ano. As autoridades argelinas já tinham decidido que o clube terá que disputar até ao final da época todos os jogos em casa, à porta fechada. Albert Ebossa, de 24 anos, morreu a 23 de agosto, devido aos ferimentos provocados por um pedaço de ardósia afiada que o atingiu na cabeça. Em Portugal, a Federação Portuguesa anunciou um novo treinador para a seleção, Fernando Santos, que foi até ao fim do Mundial o selecionador da Grécia. Os portugueses têm um problema. Santos foi suspenso por 8 jogos após o Mundial, isto por incidentes registados no jogo quando a Grécia perdeu por penaltis com a Costa Rica nos oitavos de final. A FIFA disse que um comitê de apelos está a avaliar um recurso à suspensão, mas o porta-voz disse que se a suspensão se mantiver, Fernando Santos terá que cumprir ao serviço do seu próximo patrão a suspensão, neste caso, a Federação Portuguesa. A FIFA anunciou, por outro lado, que está a estudar a possibilidade de permitir aos árbitros interromperem um jogo durante 3 minutos para que os jogadores com suspeitas de uma concussão possam ser avaliados. Esta questão tem provocado alguma discussão, sobretudo após o Mundial, em que jogadores que desmaiaram no campo após terem sido atingidos na cabeça continuaram em um jogo, o que pode ser muito perigoso. Na final, por exemplo, o alemão Kramer sofreu uma pancada na cabeça e ficou desorientado, continuando a jogar, mas foi perguntar ao árbitro se estava a jogar a final. A FIFA disse que o papel dos médicos tem que ser reforçado de modo a assegurar os procedimentos corretos em potenciais casos de concussão. O Comitê Médico da FIFA vai assim propor uma paragem de 3 minutos, de modo a que o árbitro possa consultar o médico da seleção ou da equipa, que terá a palavra final. Os deputados guineenses discutem o programa do governo para os próximos 4 anos. Trata-se de um programa com 3 linhas programáticas, nomeadamente a urgência, a contingência e o desenvolvimento. Esta é uma reportagem do Lassana Kassama. O Lassana ainda não está aqui em linha para falar connosco, aqui na Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora do programa. Temos à nossa frente mais meia hora, mais hora de programa. E agora sim, o Lassana Kassama já está em linha. Lassana.
O chefe de governo, Domingos Simões Pereira, com uma visão política sobre o documento, afirma que se trata do cumprimento das promessas eleitorais feitas aos guineenses. Olhando o conteúdo do programa em discussão na Assembleia Nacional Popular, Simões Pereira define assim os eixos prioritários.
O programa tem 3 níveis, um nível de urgência, um nível para resolver os grandes constrangimentos atuais, mas depois um nível de desenvolvimento. Mas nós depois fizemos opções muito concretas. A primeira opção é que precisamos dotar o país de infraestruturas. A segunda é em relação à industrialização do país. E, finalmente, a componente de desenvolvimento urbano. Pensamos que são essas as premissas que vão dotar o país da taxa de crescimento e da qualidade de vida que é necessária na nossa sociedade.
Para a execução destas linhas programáticas, o primeiro-ministro quer a garantia da credibilidade dos guineenses, sustentabilidade política, paz e estabilidade. Mas Vítor Mandinga, deputado da Aliança Democrática, considera haver algumas deficiências de precisão no programa em discussão.
Este programa significa que os guineenses vão ter que fazer sacrifícios. E quando digo guineenses, digo os membros do governo, em primeira linha, os deputados, reduzir custos, reduzir despesas, reduzir salários, se não for necessário. Repensar o nosso ensino em termos de qualidade, fazendo exames aos professores, quem não serve tem que ir para a rua, requalificar os nossos alunos, e parece-me que este programa tem alguma deficiência nesse sentido.
Deputados guineenses discutem o programa do nono governo constitucional. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Estamos ao fim da primeira meia hora de emissão. À nossa frente, mais hora, de uma hora de emissão. Agora vamos ter connosco o Paulo Oliveira a partir das 13:30, hora de Washington. Até lá vamos ficar com Amy Winehouse. You know I am no good.
Me out like I
Muito boa noite, 13 horas e 30 minutos. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Os títulos da emissão. Os Estados Unidos e a coligação árabe efetuaram ataques aéreos na Síria. Recomeçaram no Cairo as conversações entre Israel e palestinianos. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com e pode-se seguir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique com a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax da Beira, a Rádio Contra e Nampula. É em Cabo Verde com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio PGKT. Na apresentação, Paulo Oliveira, na produção, Ethel Butler, assistência técnica de Calvin Fowler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar na Guiné-Bissau, onde os deputados discutem o programa do governo para os próximos 4 anos. Trata-se de um programa com 3 linhas programáticas: urgência, contingência e desenvolvimento. Lassana.
O chefe de governo, Domingos Simões Pereira, com uma visão política sobre o documento, afirma que se trata do cumprimento das promessas eleitorais feitas aos guineenses. Olhando o conteúdo do programa em discussão na Assembleia Nacional Popular, Simões Pereira define assim os eixos prioritários.
O programa tem 3 níveis, um nível de urgência, um nível para resolver os grandes constrangimentos atuais, mas depois um nível de desenvolvimento. Mas nós depois fizemos opções muito concretas. A primeira opção é que precisamos dotar o país de infraestruturas. A segunda é em relação à industrialização do país. E, finalmente, a componente de desenvolvimento urbano. Pensamos que são essas as premissas que vão dotar o país da taxa de crescimento e da qualidade de vida que é necessária na nossa sociedade.
Para a execução destas linhas programáticas, o primeiro-ministro quer a garantia da credibilidade dos guineenses, sustentabilidade política, paz e estabilidade. Mas Vítor Mandinga, deputado da Aliança Democrática, considera haver algumas deficiências de precisão no programa em discussão.
Este programa significa que os guineenses vão ter que fazer sacrifícios. E quando digo guineenses, digo os membros do governo, em primeira linha, os deputados, reduzir custos, reduzir despesas, reduzir salários, se não for necessário. Repensar o nosso ensino em termos de qualidade, fazendo exames aos professores, quem não serve tem que ir para a rua, requalificar os nossos alunos, e parece-me que este programa tem alguma deficiência nesse sentido.
Deputados guineenses discutem o programa do nono governo constitucional. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E vamos continuar com o Lassana para referir que os Estados Unidos da América têm um novo representante para assuntos políticos na Guiné-Bissau, Gregory Garland, que esteve hoje com a imprensa. Lassana.
Gregor Garland esteve hoje com a imprensa numa cerimónia marcada pela assinatura de protocolos de acordos com 3 entidades para financiamento de 2 programas de autoajuda e 1 ligado à democracia e direitos humanos. Uma das entidades beneficiárias dos programas de referência é o orfanato Lar Betel Fonte da Vida em Bissau. O citado orfanato abriga dezenas de crianças órfãs e abandonadas pelos pais. A missionária Francisca Maria da Conceição, responsável mãe destas crianças, teceu a importância da assinatura deste programa e do apoio passado pelos Estados Unidos da América.
É de grande importância para as crianças do lar a ajuda que agora chega, pois Guiné-Bissau, neste momento, não tem tido condições de manter e apoiar os seus filhos órfãos e necessitados, devido aos inúmeros problemas econômicos, sociais e políticos.
Dirigindo-se aos beneficiários, depois de um encontro com a ministra da Defesa, Kadi Saidi, eis o que disse o novo responsável da Embaixada dos Estados Unidos para Assuntos da Guiné-Bissau.
O programa especial de embaixador para autoajuda, solicita propostas para pequenos projetos que ajudam a melhorar os serviços sociais, promover uma maior autonomia e a melhorar as condições da vida das comunidades locais.
Novo representante da Embaixada dos Estados Unidos para Assuntos da Guiné-Bissau marca presença com a assinatura de 3 acordos de apoio para financiamento de 2 programas de autoajuda e 1 ligado à democracia e direitos humanos no país. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E agora vamos para Moçambique, para o Francisco Júnior nos falar da formação de pessoas que vão garantir que todos se inscreveram, que votem e votem sem sobressaltos nas eleições de 15 de outubro. Detalhes com o Francisco Júnior.
É considerada uma das etapas mais delicadas de todo o processo eleitoral em Moçambique.
Uma etapa crucial para o processo preparatório das eleições, a par da produção dos materiais de votação, porque os membros de votação, se não estiverem bem treinados, corremos o risco de não ter eleições que se considerem credíveis ou transparentes, porque qualquer erro deles pode ser olhado no âmbito político.
Cláudio Langa, diretor nacional de formação e educação cívica do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, a falar à Voz da América a propósito da formação de 131 mil candidatos a membros das mesas das assembleias de voto. Sempre que há eleições, os órgãos eleitorais selecionam e formam os candidatos a membros dessas mesas. Para o escrutínio deste ano, o mesmo procedimento, só que desta vez com uma diferença, é que dos 7 membros que irão compor cada uma das mais de 17 mil mesas, 4 são selecionados por concurso público e os restantes 3 indicados pelos partidos políticos com assento no Parlamento. E dos 131 mil candidatos que se prevê formar, 75 mil foram selecionados por concurso público e 56 mil indicados pelos 3 partidos. É a primeira vez desde que o país introduziu formalmente a democracia multipartidária que membros de partidos políticos são chamados a integrar as equipas que constituirão as mesas das assembleias de voto. E isso só é possível mercê do novo pacote eleitoral, e uma das matérias do curso de formação é precisamente o novo pacote eleitoral.
A incidência nesta formação é sobre o código de conduta do membro da Assembleia de Voto aprovado pela Comissão Nacional de Eleições, regras básicas de atendimento ao público e todos os procedimentos inerentes ao processo de votação e de apuramento dos resultados. Obviamente que há aspectos que merecem algum destaque na abordagem destes conteúdos, como, por exemplo, o relacionamento com os delegados de candidatura, com os observadores, com os jornalistas, a questão da obrigatoriedade no atendimento de qualquer dúvida, pedido de esclarecimento ou qualquer reclamação ou protesto apresentado pelos delegados de candidatura.
Cláudio Langa, diretor nacional de formação e educação cívica do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, em declarações à Voz da América, Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
A província moçambicana de Nampula, o maior círculo eleitoral do país, debate-se com sérios problemas de assistência médica e de medicamentosa, tudo porque a rede sanitária é fraca. Faisal Ibramuji.
Com perto de 5 milhões de habitantes, Nampula possui pouco mais de 200 unidades sanitárias, número descrito como irrisório pelos residentes da província. Contudo, a expectativa de muitos residentes é ver reduzido e resolvidos os problemas criados pelas longas distâncias que têm que se percorrer até os centros de saúde, hospitais e ou clínicas, problemas esses criados pela falta de unidades sanitárias suficientes, principalmente ao nível dos distritos.
No que tange à saúde, eu espero que dê mais valor aos cuidados primários de saúde. Depois mais profissional humano, mais recursos humanos, quis dizer, mais recursos, mais infraestruturas e, acima de tudo, que haja medicamento básico.
Bem, assim, eu gostaria muito mais focar na parte de emprego, aumentar os postos de saneamento.
Primeiro, capacitar as pessoas, né? Antes de se começar a tomar medidas, é preciso primeiro capacitar e dar mais apoio às pessoas que estão a trabalhar lá, para poderem saber como e quando têm de fazer uma transferência de um sítio para outro. Acho que isso será um bom começo. Tem de começar primeiro a apostar nas pessoas que estão lá a trabalhar, formar mais.
Anualmente, o setor de saúde cresce apenas 1% na província de Nampula. Tem aumentado a carência de médicos. Em quase todos os hospitais da província, há igualmente relatos de práticas de corrupção. Os utentes destes serviços dizem que ninguém é atendido sem pagar valores monetários acima do estabelecido aos funcionários hospitalares. O candidato presidencial do MDM, Deve Simango, diz que caso seja eleito, vai acabar com as cobranças ilícitas e expandir a rede sanitária para todos e com um bom atendimento.
Temos que criar condições para que nós, como moçambicanos, possamos ter mais anos de vida. E para termos mais anos de vida, temos que ter água de qualidade. Temos que ter saneamento de qualidade. O nosso enfermeiro receba bem e não ponha os medicamentos fora no mercado à venda. Queremos que a nossa mãe, ao dar o seu parto, ninguém a exija dinheiro, senão não vai ser assistido o parto. Chega de ladrões.
Já Renamo, que acusa o atual governo de apenas prestar atenção na exploração florestal, diz que caso o seu candidato Afonso Djakama seja eleito, irá priorizar a modernização do Sistema Nacional de Saúde, melhorando igualmente as condições laborais no setor, segundo disse Fernando Mussa, diretor da campanha para o norte do país.
Eu creio que o governo moçambicano não repara, porque só repara os recursos que trazem dinheiro.
Por seu lado, para Frelimo, na ótica do seu candidato presidencial, Filipe Nhusi, as prioridades serão alargadas à formação de mais quadros e expansão da rede sanitária ao nível de localidades.
A necessidade de saúde eficiente para todos. Orienta-me a querer trabalhar arduamente para garantir uma vida saudável e produtiva para todo o povo moçambicano.
De Nampula para a Voz da América, Faisal Ibramoji.
Obrigado, Faisal. E agora vamos para o Brasil, onde mais de 200 de candidatos chamados fichas sujas disputam eleições no Brasil. A aplicação de lei que tenta impedir eleições de acusados de corrupção é, no entanto, comemorada. Maria Cláudia Santos.
O Brasil vive as primeiras eleições nacionais sob vigência da Lei da Ficha Limpa, aprovada em 2010 para impedir que candidatos com passado sujo, condenados pela justiça, fossem eleitos. A legislação torna inelegível por 8 anos qualquer candidato que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão judicial de órgãos que reúnam mais de um juiz. Mas mesmo considerados fichas sujas, 240 barrados pelos tribunais eleitorais continuam disputando livremente um mandato neste ano de 2014. São políticos condenados por fraudes em licitações, contas de campanhas políticas rejeitadas, corrupção ativa, entre outros crimes. Na opinião do juiz eleitoral Marlon Reis, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o grande problema hoje é que a legislação eleitoral brasileira ainda permite que um político condenado siga na disputa até que sejam esgotadas todas as possibilidades de recursos nas instâncias mais superiores.
É uma falha da legislação brasileira, não é um problema da lei da ficha limpa, mas da lei das eleições, que permite que uma pessoa que ainda não provou que é ficha limpa se candidate. Aquele que já está indeferido no âmbito do tribunal, ele vai poder continuar na campanha enquanto ele puder recorrer. O resultado é que ele fica brigando durante a campanha para demonstrar se é ou não merecedor de receber o voto, né? Ele pode até chegar o dia da eleição e disputar o voto normalmente.
Dos 240 candidatos com histórico contestável, 40 disputam governos de estado. Quase 30% foram considerados culpados em processos na Justiça Comum ou na Justiça Eleitoral ou ainda Tribunal de Contas. Para o juiz, que foi um dos idealizadores da lei da ficha limpa, apesar desses casos que persistem, é bom lembrar que a lei barrou mais de 1.200 candidatos condenados nas eleições municipais de 2012 e, portanto, representa uma inovação sem precedentes no sistema eleitoral brasileiro.
A lei da ficha limpa está tendo até agora o maior impacto desde que foi aprovada. Se nós considerarmos nacionalmente, nós vamos ver que além do grande número de casos em que ela foi aplicada, há também o alcance de nomes célebres da política. No Distrito Federal, por exemplo, o líder das pesquisas, José Roberto Arruda, foi impedido de participar. O mesmo aconteceu com mais outros 2 candidatos a governador fortíssimos. A lei da ficha limpa está atingindo um número considerável de pessoas e pessoas poderosas, o que é bom porque vai mostrando que a justiça eleitoral não tem lado e nem se dobra diante mesmo do poder local que determinados políticos possam exercer.
Repórter Maria Cláudia Santos.
O presidente Barack Obama afirmou que os Estados Unidos e os parceiros da coligação realizaram ataques aéreos contra militantes islamitas na Síria num esforço de eliminar santuários de terroristas. Falando na Casa Branca antes de seguir para Nova Iorque para encontros nas Nações Unidas, Obama sublinhou que os ataques desta terça-feira visaram o que denominou de membros veteranos da Al-Qaeda, conhecido como Grupo de Khorasan, que estavam a planear um ataque iminente contra os Estados Unidos. Obama reiterou que qualquer entidade que tencione conspirar contra a América e tente molestar os americanos não serão tolerados santuários para os terroristas que ameaçam os Estados Unidos. Uma diversidade de ataques aéreos incluíram outros objetivos. O Bahrein, o Qatar, a Arábia Saudita, a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos apoiaram a campanha aérea que danificou ou destruiu centros de treino utilizados pelos militantes do Estado Islâmico no leste da Síria, bem como sedes do grupo e um centro financeiro. Barack Obama sublinhou que as cinco nações árabes são aliados dos Estados Unidos na luta contra os militantes. Um grupo que acompanha a situação no terreno, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, referiu que os ataques aéreos mataram 120 militantes na Síria. O diretor daquele grupo precisou que foram mortas ou feridas 300 pessoas, incluindo elementos do grupo Estado Islâmico e da Al-Qaeda. O Ministério dos Estrangeiros Sírio revelou que os Estados Unidos informaram o seu embaixador junto das Nações Unidas sobre os ataques antes deles ocorrerem. A Voz da América a transmitir em português desde a cidade de Washington. A Assembleia Geral das Nações Unidas começa amanhã em Nova Iorque, é palco privilegiado para a apresentação de temas atuais, mas também de especificidades de cada Estado. Os governos de Moçambique e da Guiné-Bissau, que emergem de conflitos políticos com militares, levam uma mensagem de estabilidade às Nações Unidas, que hoje organiza uma cimeira sobre mudanças climáticas. Álvaro Lúcio Andrade.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, abriu hoje em Nova Iorque a cimeira sobre o clima com um pedido aos países para chegarem a um acordo global visando controlar e eliminar as emissões de gases de efeito estufa. A mudança climática ameaça a paz duramente conquistada, a prosperidade e oportunidades para bilhões de pessoas. Agora temos de dar um novo rumo ao mundo, disse Ban Ki-moon. O representante da União Africana junto das Nações Unidas, Tete António, lembra, no entanto, que a África é o continente que menos polui, mas aquele que mais dificuldades enfrenta para contornar as mudanças climáticas. Diz também que a ajuda prometida pela cooperação internacional demora a chegar.
Os fundos tardam a chegar, não é o único processo em que os fundos tardam a chegar. Esse é exatamente o maior problema, é a diferença entre os engajamentos internacionais e os resultados desses engajamentos. O que a África pensa é que é preciso que os engajamentos, portanto, que a comunidade internacional tem, que sejam cumpridos.
Entretanto, amanhã começa a Assembleia Geral das Nações Unidas, na qual participa pela primeira vez o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira. À saída de Bissau, revelou a mensagem que irá levar a Nova Iorque.
Vamos fazer uma advocacia a favor do país. Vamos pedir que nos deem uma nova chance, que acreditem nos novos desígnios da nação, que permitam realmente que o nosso programa seja implementado e possamos ir para a próxima mesa redonda numa condição de confiança. Pensamos que, com o levantamento das sanções, com o atendimento das nossas necessidades mais básicas, o conserto da comunidade internacional precisa dar um sinal de confiança.
Moçambique, que também sai de uma crise político-militar, vai dizer ao mundo que não haverá mais guerra no país e que a estabilidade veio para ficar. Assim disse o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi, em declarações à Rádio das Nações Unidas.
Não, neste momento, a principal mensagem de Moçambique é assegurar ao mundo
Estúdios em Washington, pedimos desculpa por esta falha técnica. Vamos passar para outro tema. Estávamos a falar de um tema de mudança climática nas Nações Unidas. Vamos falar agora do ébola em África, na África Ocidental, que correspondem às mulheres e às organizações humanitárias. Dizem que as mulheres são igualmente as mais afetadas economicamente devido a restrições nas fronteiras e nas viagens. E 6 meses depois do maior surto de doença, os dados apontam para o aumento dos casos, o que poderá ser catastrófico, diz a Organização Mundial de Saúde, num relatório conhecido esta sexta-feira. Dá detalhes com a Mayra de La Salette.
A Agência para a Igualdade de Género e Empoderamento da Mulher das Nações Unidas, também conhecida por Mulheres ONU, diz que 55% dos casos de ébola nos países afetados correspondem a mulheres e raparigas. Na Libéria, mais de 75% das mortes foram de mulheres. Josephine Odera é diretora regional das Mulheres ONU para a África Central e Ocidental.
O ébola não é dirigido a elas, mas devido ao papel que desempenham, acabou por resultar nisto. Nas famílias, elas são quem cuida dos doentes. Em certas comunidades, elas são as responsáveis por lavar os corpos dos mortos. São elas quem os veste. Devido a este tipo de papéis, elas estão num nível alto da exposição e muitas delas dão-se conta de que estão a morrer.
Além de serem as mulheres quem mais trabalha no setor da saúde, as fronteiras encerradas e as restrições às viagens constituem um grande desafio. Na Libéria, por exemplo, as mulheres correspondem a 70% das pessoas que atravessam as fronteiras devido ao comércio. Brahima Kaba, embaixadora da Libéria no Senegal, falou com a Voz da América.
The closure of borders is doing more harm to...
Encerrar as fronteiras tem prejudicado mais do que ajudado os países africanos. As mulheres contribuem para o setor informal mais do que os homens. Por isso, nesse caso, está-se a cortar a única fonte de rendimento que as mulheres têm e a torná-las mais pobres. Aumenta a pobreza entre as mulheres e as suas famílias. Por isso, mulheres ao longo da fronteira perdem. É um impacto económico muito sério.
A Mulheres ONU diz que a produção alimentar também está a sofrer, uma vez que as mulheres constituem a maior parte dos pequenos agricultores na Libéria. Muzu Tarnue, a diretora executiva da ONG Mulheres em Ação na Libéria, diz que é a altura de reverter esta tendência.
Acreditamos que as mulheres devem ser tidas em consideração quando se planeia lutar contra o ébola. A nossa preocupação é diária. A nossa organização pede ao governo que desenvolva um programa especial para educar as mulheres.
Tarnu diz que este programa deverá incluir mulheres-alvo com mensagens sobre os sintomas e métodos de prevenção, ajudando as mulheres a ter acesso a mercados e zonas de comércio seguros e a melhorar a economia das famílias chefiadas por mulheres afetadas pelo ébola, com poupanças e planos de empréstimos e acesso ao crédito.
Terça-feira, dia 23 de setembro de 2014, passa agora para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol africano. O clube argelino JS Kabylie foi suspenso pela Confederação Africana de Futebol por 2 anos, na sequência da morte do futebolista Albert Ebosse, atingido por um projétil lançado das bancadas no jogo do campeonato mês passado. O Kabylie tinha terminado a última época em segundo lugar no Campeonato da Argélia, o que lhe daria acesso à Liga dos Campeões Africanos no próximo ano. As autoridades argelinas já tinham decidido que o clube terá que disputar até o final da época todos os jogos em casa, à porta fechada. Albert Ebosse, de 24 anos, morreu a 23 de agosto devido aos ferimentos provocados por um pedaço de ardósia afiada que o atingiu na cabeça. Em Portugal, a Federação Portuguesa anunciou um novo treinador para a seleção, Fernando Santos, que foi até ao fim do Mundial o selecionador da Grécia. Os portugueses têm um problema. Santos foi suspenso por 8 jogos após o Mundial, isto por incidentes registados no jogo quando a Grécia perdeu por penaltis com a Costa Rica nos oitavos de final. A FIFA disse que um comitê de apelos está a avaliar um recurso à suspensão, mas o porta-voz disse que se a suspensão se mantiver, Fernando Santos terá que cumprir ao serviço do seu próximo patrão a suspensão, neste caso, a Federação Portuguesa. A FIFA anunciou, por outro lado, que está a estudar a possibilidade de permitir aos árbitros interromperem um jogo durante 3 minutos para que os jogadores com suspeitas de uma concussão possam ser avaliados. Esta questão tem provocado alguma discussão, sobretudo após o Mundial, em que jogadores que desmaiaram no campo após terem sido atingidos na cabeça continuaram em um jogo, o que pode ser muito perigoso. Na final, por exemplo, o alemão Kramer sofreu uma pancada na cabeça e ficou desorientado, continuando a jogar, mas foi perguntar ao árbitro se estava a jogar a final. A FIFA disse que o papel dos médicos tem que ser reforçado de modo a assegurar os procedimentos corretos em potenciais casos de concussão. O Comitê Médico da FIFA vai assim propor uma paragem de 3 minutos, de modo a que o árbitro possa consultar o médico da seleção ou da equipa, que terá a palavra final.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será Norberto Garcia, do MPLA. Resumo de notícias desta terça-feira, 23 de setembro de 2014, e ao nosso técnico assistência de Rob McLean. O presidente Barack Obama afirmou que os ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos dentro da Síria se destinaram a eliminar santuários terroristas, tendo entidades militares americanas precisado que o ataque coordenado foi bem sucedido. No Pentágono, o porta-voz precisava que a campanha aérea foi dirigida contra áreas do leste e do norte da Síria, e é apenas o início das iniciativas da coligação para destruir o Estado Islâmico, sediado na Síria, mas que capturou nos meses recentes grandes áreas do território iraquiano. Falando na Casa Branca antes de seguir para Nova Iorque para encontros nas Nações Unidas, Barack Obama sublinhou que os ataques desta terça-feira visaram o que denominou de membros veteranos da Al-Qaeda, conhecidos como Grupo de Khorasan, que planeavam um ataque iminente contra os Estados Unidos. Obama reiterou que qualquer entidade que tencione conspirar contra a América e tente molestar os americanos e que não serão tolerados santuários para os terroristas que ameaçam os Estados Unidos. Recomeçaram esta terça-feira no Cairo as conversações entre Israel e os palestinianos destinadas a cimentar um acordo de cessar-fogo assinado o mês passado. O acordo, que foi mediado pelo Egito, foi atrasado por várias horas, tendo os palestinianos considerado desistir após Israel ter morto 2 militantes do Hamas, suspeitos das mortes em junho passado de 3 jovens israelitas. O ataque provocou uma cadeia de acontecimentos que culminou numa guerra sangrenta em Gaza, que durou desde julho até agosto. Um porta-voz israelita indicou que as tropas mataram 2 palestinianos numa troca de tiros numa casa da cidade de Hebron, na margem ocidental. Vacinas contra o Ebola serão testadas pela primeira vez na África Ocidental como parte de uma iniciativa para encontrar rapidamente um medicamento contra aquela doença que já provocou mais de 2.800 mortes na região. A organização não-governamental Wellcome Trust, com sede em Londres, disse que vai oferecer 5,2 milhões de dólares a um consórcio de grupos de ajuda, instituições de pesquisa e à Organização Mundial de Saúde para realizar testes em centros de tratamento de doentes do Ebola. Um jornalista alemão-americano, raptado na Somália há mais de 2 anos e meio, foi libertado. O vice-governador de Bairro disse à Voz da América que Michael Scott, de 45 anos de idade, foi libertado hoje, terça-feira, em Galcaio. Vamos agora apresentar manchetes de alguns dos principais nos jornais norte-americanos. Os ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria constituem o tema dominante da imprensa. Ataques aéreos contra Estados Unidos e aliados atacam militantes sunitas na Síria, escreve a toda a largura pela primeira página o New York Times. Estados Unidos lançam bombas contra objetivos da ISIL na Síria, destaca o USA Today. Estados Unidos iniciam ataques aéreos na Síria, titula por seu lado Washington Times. Washington Post escreve: Estados Unidos lançam ataques na Síria. no Washington Post. Continuando com a Voz da América, voltamos dentro de momentos com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos também no voaportugues.com e no telemóvel em m.portugues.com. Também visite-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. São 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Ethel Butler. A assistência técnica é de Rob McLean. Títulos de atualidade, Barack Obama garante que ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra a Síria são para eliminar santuários terroristas. Israel e palestinianos reiniciam negociações de paz no Cairo e vacinas contra o ébola vão ser testadas na África Ocidental. Nos próximos 30 minutos poderá também acompanhar notícias da economia, as rubricas semanais Política Americana e Saúde e ainda o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Na Guiné-Bissau, o programa do governo liderado por Domingos Simões Pereira foi aprovado hoje por unanimidade pelos parlamentares, uma aprovação inédita que aconteceu logo no segundo dia de discussão e sem nenhum voto contra ou abstenção. De Bissau, nosso correspondente Lassana Kassamá tem a posição do primeiro-ministro e de um deputado.
O chefe de governo, Domingos Simões Pereira, afirma que se trata do cumprimento das promessas eleitorais feitas aos guineenses. Olhando o conteúdo do programa em discussão na Assembleia Nacional Popular, Simões Pereira define assim os eixos prioritários.
O programa tem três níveis: um nível de urgência, um nível para resolver os grandes constrangimentos atuais, mas depois um nível de desenvolvimento. Mas nós depois fizemos opções muito concretas. A primeira opção é que precisamos dotar o país de infraestruturas. A segunda é em relação à industrialização do país. E, finalmente, a componente de desenvolvimento urbano. Pensamos que são essas as premissas que vão dotar o país da taxa de crescimento e da qualidade de vida que é necessária na nossa sociedade.
Para a execução destas linhas programáticas, o primeiro-ministro quer a garantia da credibilidade dos guineenses, sustentabilidade política, paz e estabilidade. Mas Vítor Mandinga, deputado da Aliança Democrática, considera haver algumas deficiências de precisão no programa em discussão.
Este programa significa que os guineenses vão ter que fazer sacrifícios. E quando digo guineenses, digo os membros do governo, em primeira linha, os deputados. Reduzir custos, reduzir despesas, reduzir salários, se não for necessário. Repensar o nosso ensino em termos de qualidade, fazendo exames aos professores. Quem não serve tem que ir para a rua, requalificar os nossos alunos. E parece-me que este programa tem alguma deficiência nesse sentido.
Deputados guineenses discutem o programa do nono governo constitucional. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E em Nova Iorque, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa amanhã, vai monopolizar a atenção mundial e é o palco privilegiado para a apresentação dos temas atuais, mas também das especificidades de cada Estado. Os governos de Moçambique e da Guiné-Bissau, que emergem de conflitos político-militares, levam uma mensagem de estabilidade. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, adiantou desde já à saída de Bissau a sua mensagem.
E vamos fazer uma advocacia a favor do país. Vamos pedir que nos deem uma nova chance, que acreditem nos novos desígnios da nação, que permitam realmente que o nosso programa seja implementado e possamos ir para a próxima mesa redonda numa condição de confiança. Pensamos que com o levantamento das sanções, com o atendimento das nossas necessidades mais básicas, o concerto da comunidade internacional precisa dar um sinal de confiança.
Era Domingos Simões Pereira e Moçambique, que também sai de uma crise político-militar, vai dizer ao mundo que não haverá mais guerra e que a estabilidade veio para ficar. Ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi, em declarações à Rádio das Nações Unidas.
A principal mensagem de Moçambique é assegurar ao mundo que a paz que está de volta veio para ficar. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, que o processo eleitoral em curso é um processo para ser bem sucedido. A campanha eleitoral está a decorrer bem e o processo de votação, creio que também irá correr bem. Ou seja, Moçambique pela segunda vez enfrentou uma situação muito difícil, proporcionalmente muito menos difícil que a anterior, mas de qualquer modo perturbadora, e que agora está de volta à normalidade em termos de paz e rapidamente queremos que a estabilidade seja também uma realidade.
Timor-Leste é o primeiro país da língua portuguesa a intervir já amanhã na Assembleia Geral da ONU através do Primeiro-Ministro Xanana Guzmão. Vamos então às notícias da economia brasileira Oi, que agora controla.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Norberto Garcia, porta-voz do MPLA, o convidado do Angola Fala Só nesta sexta-feira, portanto ainda está a tempo de se inscrever e participar, de se inscrever e também de participar no programa Angola Fala Só, enviando então o seu nome e o seu número de telefone. E continuamos aqui na Voz da América, vamos agora com a política americana. Os Estados Unidos atacaram durante a noite de ontem alvos na Síria do chamado Estado Islâmico, a organização que ocupa território neste país e no Iraque. Os ataques seguem-se às declarações do presidente Obama de que os Estados Unidos tensionavam degradar e depois destruir a organização conhecida pela sigla ISIS ou ISIL. João Santa Rita tem então esta rubrica semanal. Voz da América, são agora em Washington 2:09. Como dá para entender, tivemos algum problema aqui nas máquinas. Vamos continuar a nossa emissão enquanto estamos a tentar resolver esse pequeno problema que impediu que passássemos o espaço da rubrica da América, a política americana e também as notícias da economia. Então vamos atualizar a informação que acontece e que marca a atualidade nesta terça-feira, dia 23 de setembro. O presidente Barack Obama afirmou hoje que os ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos dentro da Síria destinam-se a eliminar santuários terroristas, tendo entidades militares americanas precisado que o ataque coordenado foi bem sucedido. No Pentágono, o porta-voz precisou que a campanha aérea foi dirigida contra áreas do leste e do norte da Síria, e é apenas o início das iniciativas da coligação para destruir o Estado Islâmico sediado na Síria, mas que capturou nos meses recentes grandes áreas do território iraquiano. Falando na Casa Branca, antes de seguir para Nova Iorque para encontros nas Nações Unidas, Obama sublinhou que os ataques de hoje visaram o que denominou de membros veteranos da Al-Qaeda, conhecido como Grupo Khorasan, que estavam a planear um ataque iminente contra os Estados Unidos. Parece que temos o problema resolvido. Vamos então a mais informação aqui na Voz da América com a política americana, uma vez mais também uma rubrica semanal sobre esta intervenção dos Estados Unidos na Síria.
Desde agosto que os Estados Unidos têm estado a levar a cabo ataques no Iraque contra o Estado Islâmico. Mas estes têm até agora estado centrados no Iraque com o objetivo de parar os avanços daquela organização. O general na reforma, Jack Keane, presidente do Instituto para o Estudo da Guerra e antigo vice-chefe de Estado-Maior do Exército, afirma que os principais alvos da ISIL estão com efeitos localizados na Síria.
This would be the support infrastructure of ISIS, specifically staging bases for troops and equipment.
Estamos a falar de infraestruturas, especificamente bases de soldados e bases de logística, zonas de treino para centenas de recrutas que estão a entrar na Síria todas as semanas, postos de controle e postos de comando, e também as longas vias de logística e comunicação, uma rede de estradas que vai do leste da Síria ao Iraque. Há também posições de tropas que são alvos quando estão longe de zonas habitadas.
O general Keane avisa que, embora os ataques aéreos tenham impacto, só por si não vão derrotar o ISIS.
They can deny ISIS the freedom of movement and also take their initiative away. But at the end of the day, the only
Os ataques aéreos podem servir para negar a liberdade de movimento e também tirar-lhe a iniciativa, mas em última análise, a única coisa que pode derrotar o ISIS é uma contraofensiva terrestre que tenha como objetivo recapturar território que foi perdido essencialmente no Iraque, mas eventualmente na Síria.
O presidente Barack Obama prometeu, contudo, que não irão ser enviadas tropas americanas para se envolverem em combate no Iraque ou Síria. Mas o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas americanas, o general Martin Dempsey, disse a um comitê do Congresso das Forças Armadas que forças americanas poderiam ter que, em última análise, ser utilizadas, nas suas palavras, para acompanharem tropas iraquianas em ataques contra alvos específicos do ISIL. O general Keane vai mais longe.
We also need special forces with these units to be able to call in airstrikes during the counteroffensive, during the ground campaign. These are special types of airplanes.
Precisamos também de forças especiais com essas unidades para que possam pedir e coordenar ataques aéreos durante uma contraofensiva terrestre. Há aviões com munições especiais e pilotos que estão treinados em apoiar forças terrestres que estejam envolvidas em operações ofensivas ou defensivas. Isso é importante, mas de momento não faz parte do plano do presidente. Ele não tenciona ter controladores aéreos no terreno e isso é um erro enorme.
O que está no plano do presidente Obama, como aprovado pelo Congresso, é um orçamento de US$500 milhões para treinar e equipar combatentes sírios considerados moderados para combaterem o ISIS. Peritos afirmam que isso vai demorar muito tempo. O almirante na reforma, James Stavridis, antigo comandante supremo da NATO e atualmente deão da Faculdade Fletcher na Universidade de Tufts, disse que é muito difícil identificar sírios moderados.
I don't know who the moderates are. I think that they are, by and large, Syrian citizens who find the
Não sei quem são esses moderados. Penso que sejam, na generalidade, cidadãos sírios que têm objeções ao regime de Assad. Muitos foram vítimas do regime e decidiram que já não podem aguentar mais. Como é que se pode considerá-los de moderados? É algo de difícil, já que eles vão desde moderados a extremistas.
O almirante Stavridis disse que se os Estados Unidos se envolverem mais militarmente na luta contra o ISIS, poderão alimentar o extremismo na região.
I think that's a risk that we have to take. You always have to balance the risk of creating more of what some have called the accidental guerrillas, the accidental insurgents.
É um risco que temos que assumir. Há sempre que ter em conta o risco de se criar o que se chama de guerrilheiros ou rebeldes por acidente, ou seja, de levar alguém a pegar em armas apenas devido à participação americana. Isso é um risco. Mas quando comparado com ficar parado e nada a fazer, penso que é um risco que vale a pena levar em conta.
Stavridis disse que os Estados Unidos não devem combater o Estado Islâmico por si sós. Washington tem com efeito estado a tentar construir uma coligação internacional que inclui Estados árabes e europeus e, a julgar pelos ataques efetuados durante a noite, isso parece já ter sido alcançado.
está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Ouvintes, convosco está Ana Guedes e a rubrica de saúde das terças-feiras aqui na emissão em português da Voz da América. E hoje vamos falar das vantagens de falar mais do que uma língua e do impacto que tem a comida rápida ou fast food, como se diz em inglês, na obesidade. E vamos começar então pela questão de falar mais uma língua. Um novo estudo sugere que falar mais do que uma língua poderá adiar vários tipos de demência, ou seja, a perda da capacidade mental. De facto, observadores dizem que falar duas línguas parece ser mais importante que o nível de educação na proteção contra a demência. Um estudo levado a cabo na Índia examinou o efeito de saber mais do que uma língua no adiamento do aparecimento dos primeiros sinais de várias desordens. Entre essas desordens está a doença de Alzheimer, a demência frontotemporal, a demência vascular e demências mistas. Os investigadores estudaram cerca de 650 pessoas com idade média de 66 anos de idade. Destas, 240 sofriam da doença de Alzheimer, o mais comum dos declínios mentais. 391 dos estudados falavam duas ou mais línguas. Os resultados apontavam para que as demências começavam a manifestar-se 4 anos e meio mais tarde nos que eram bilíngues, comparados com aqueles que apenas falavam uma língua. E concluíram que o nível de educação não tinha qualquer impacto na idade a que aparecia o primeiro sinal da demência. Thomas Bock, do Centro da Idade Cognitiva da Universidade de Edimburgo, Escócia, que ajudou a organizar este estudo, sugere que os indivíduos que falam mais do que uma língua treinam os seus cérebros quando têm que mudar de uma língua com diferentes palavras e expressões para uma outra língua. Bock acredita que esta mudança entre as línguas melhora o que os investigadores chamam de funcionamento executivo ou atenção às tarefas, uma capacidade mental que com frequência diminui nas pessoas com demências. Interessante também que no mesmo estudo se verificou que não há ganho extra quando se fala mais do que duas línguas. Da mesma forma, não encontraram adiamento nos sinais da demência corpus de Lowy, uma desordem que leva os pacientes a verem e experimentarem coisas que não existem na realidade. Pode também levar as pessoas que sofrem deste tipo de demência a flutuarem entre estarem bem acordados ou a dormir profundamente. Da mesma forma que, segundo o investigador, não parece ser importante a com que idade se aprende uma língua, seja quando somos jovens ou de idade mais avançada. Outra descoberta interessante pelos cientistas é que falar mais do que uma língua ajuda a adiar os primeiros sinais de demência em pessoas que não podiam ler. O relator da ONU culpa fast food ou comida rápida pela epidemia global da obesidade. Anand Grover pediu à comunidade internacional para lidar com o aumento alarmante de mortes causadas por doenças relacionadas com alimentos não saudáveis. A obesidade mata 5 pessoas por minuto no mundo. A reportagem com o Edgar Pinto, da Rádio Nações Unidas.
O relator especial da ONU sobre direitos para a saúde, Anand Grover, afirmou que alimentos não saudáveis, chamados também de fast food, são responsáveis pela epidemia global de obesidade. Grover pediu à comunidade internacional para lidar com um aumento alarmante de mortes causadas por doenças relacionadas com a alimentação. No relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra, o relator especial disse que 2,1 bilhões de pessoas no mundo estão acima do peso ou são obesas. Segundo o documento, pelo menos 2,8 milhões morrem todos os anos devido a seu peso. Isso significa que a obesidade mata 5 pessoas por minuto no mundo inteiro. Grover explicou que fast food contém altos índices de açúcar, gordura trans e gordura saturada. Ele alertou que isso não se trata apenas de uma simples questão de saúde pública ou preocupação médica, mas representa um sério desafio à vida, à saúde e aos direitos de todos. O relator especial disse que a situação piorou com as políticas de globalização e de consolidação de mercados transnacionais e de supermercados. Ele cita ainda a campanha comercial agressiva de alimentos ultraprocessados e mudanças nos estilos de vida das pessoas. Para solucionar o problema, Grover sugere que os países tornem disponíveis e acessíveis alimentos nutritivos e saudáveis, Segundo ele, as autoridades devem criar guias de alimentação e dietas saudáveis e regular o mercado de marketing e de comerciais de fast food. O relator especial quer que os governos adotem etiquetas de alimentos mais simples e informativas sobre os produtos e estabeleçam mecanismos para responsabilizar os que violarem os direitos das pessoas à saúde. Alguns países já têm leis que combatem a fast food e promovem opções saudáveis. Grover fez um apelo para que a indústria de alimentos e de bebidas respeitem essas leis e suspendam atividades para miná-las.
Obrigado ao apelo à comunidade internacional de um responsável da ONU para que se preste mais atenção ao consumo de alimentos não saudáveis que contribuem para o aumento dos números de pessoas obesas no mundo. E pronto, amigos ouvintes, é tudo por hoje. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde da Ana Guedes.
Voz da América, transmitida de Washington, quando são 2 horas e 21 minutos aqui na capital americana. Vamos então à música com Mr. Brobs e o tema Waves.
Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning. Can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the.
Voz da América, Washington. Vamos então aos títulos que marcam a atualidade e desenvolvimento das notícias. Recomeçam No Cairo, as conversações entre Israel e palestinianos destinadas a cimentar o acordo de cessar-fogo assinado no mês passado. O início das negociações mediadas pelo Egito foi atrasado por várias horas, tendo os palestinianos considerado desistir após Israel ter morto 2 militantes do Hamas suspeitos de terem assassinado em junho passado 3 jovens israelitas. Um porta-voz israelita indicou que as tropas mataram os 2 palestinianos numa troca de tiros numa casa na cidade de Hebron, na margem ocidental. Vacinas contra o ébola serão testadas pela primeira vez na África Ocidental como parte de uma iniciativa para encontrar rapidamente um medicamento contra a doença que já provocou mais de 2.800 mortes naquela região. A organização não-governamental Wellcome Trust, com sede em Londres, disse que vai oferecer 5,2 milhões de dólares a um consórcio de grupos de ajuda, instituições de pesquisa e da Organização Mundial de Saúde para realizar testes em centros de tratamento de doentes de ébola. Um jornalista alemão-americano raptado na Somália há mais de 2 anos e meio foi libertado. O vice-governador da região de Muduk disse à Voz da América que Michael Scott Moore, de 45 anos, foi libertado hoje na cidade somali de Galkayu. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha confirmou a libertação. E o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, abriu hoje em Nova Iorque a cimeira sobre o clima, com pedido aos países para chegarem a um acordo global para controlar e eliminar as emissões de gases de efeito estufa. A continuação, apresentamos um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 20 anos, cerca de 20 mil representantes do governo, agências internacionais, organizações não-governamentais e grupos da sociedade civil reuniram-se no Cairo, Egito, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, com o objetivo de discutir temas sobre a população mundial e os seus desafios. Naquela época, disse o atual secretário de Estado, John Kerry, que liderou a delegação dos Estados Unidos à conferência, houve realmente uma conspiração do silêncio sobre o planeamento familiar, saúde sexual e reprodutiva, assim como direitos reprodutivos. Muitas pessoas tinham medo de falar sobre as ligações entre a capacitação e direitos e desenvolvimento das mulheres e, muito menos, pensar nas mudanças que viriam a ocorrer, disse Kerry. As coisas mudaram, é uma realidade, embora haja lugares que estejam a resistir à modernidade. Com a chegada da data limite para se atingir os alvos do desenvolvimento do milénio das Nações Unidas, os Estados-membros da organização preparam já a Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Os Estados Unidos apoiam fortemente o objetivo de igualdade de género e a capacitação das mulheres e meninas e reconhece que assegurar às mulheres e meninas a sua participação em pé de igualdade com homens e rapazes nas suas sociedades, comunidades e famílias deve ser um dos objetivos mais transformadores da Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Para tal, devemos fazer tudo o que pudermos para educar as meninas e mulheres de modo que possam decidir, por exemplo, quando terão seus filhos, disse Kerry. Devemos adotar uma política de tolerância zero em matéria de discriminação, violência e abuso dos direitos humanos, fazer mais para incorporar a prevenção, os cuidados e o tratamento de HIV-Sida, bem como o planeamento familiar na nossa abordagem de desenvolvimento, e precisamos fazer mais para oferecer oportunidades económicas aos jovens, reiterou o secretário do Estado americano, John Kerry. Investir nas mulheres e na juventude não é apenas a coisa certa para se fazer. É uma necessidade estratégica, continuou Kerry. É a melhor forma de criar estabilidade, promover sociedades sustentáveis e a prosperidade compartilhada, porque as sociedades em que as mulheres e meninas estão seguras, onde as mulheres têm o poder de exercer os seus direitos e dinamizar as suas comunidades, são mais prósperas e mais estáveis, concluiu o secretário de Estado americano John Kerry. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 23 de setembro. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Ethel Butler, Rob McLean e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.